Eu quero falar hoje sobre o fundamento da fé. Uma palavra que Deus colocou no nosso coração, numa conversa que eu tive com o presbítero Gesiel ontem à tarde. A gente estava participando aqui no movimento, e a gente estava falando ali um pouco sobre fé. Eu falei, cara, Deus acabou de me dar mensagem. E aí eu fui estudar. E eu acho muito legal como que Deus faz no nosso meio, porque a gente pega momentos simples, e ali tem um segredo de Deus, ali tem um mistério de Deus para desenvolver. E eu quero compartilhar com você uma palavra, está no livro de Hebreus, capítulo 11, é uma palavra clássica, mas eu quero destrinchar esse texto hoje com você, de uma forma talvez que você ainda não tenha visto, ou se tenha visto, a gente vai ratificar, a gente vai bater de novo, a gente vai fazer como uma fundação. Quem é que sabe como é que faz uma fundação de estaca, bate estaca? Né? O que, que é isso? A gente tem que bater, e bater, e bater, e bater. E quando você acha que aquilo já se acomodou, bate de novo, para não ter recalque, para não ter vazio. E você bate, 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 e a gente constrói uma fundação firme e sólida. Amém? Aproveitando esse exemplo, eu quero que você entenda que a fé, ela não é um adereço, ela não é alguma coisa que vem para cima da obra como uma fachada, um telhado ou uma pintura de uma parede. A fé, ela está atrelada ao fundamento, a fé está atrelada à base da nossa vida, que é justamente a fundação. Por isso, quando Jesus chega, o apóstolo Paulo chega pregando o Evangelho e fala, eu trago um novo fundamento, eu trago uma nova base. Quem está entendendo isso que eu quero dizer? A gente tem aprendido fé como um adereço acessório, mas não é isso que Deus ensina para nós. A fé, ela é a fundação, é a base, é o alicerce, amém? Quem entende aqui o que é alicerce? Alicerce, ele tem por característica determinar a resistência daquela obra, a dimensão daquela obra e as possíveis melhorias que aquela obra pode receber. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Por isso, quando a Bíblia fala que Jesus foi posto como a pedra angular da onde se inicia uma fundação. Então, nós temos que colocar Cristo no lugar certo. Nós não podemos colocar Cristo como uma coroa na nossa vida, Ele é a fundação, Ele é a pedra angular, de tal modo que quando nós percebemos esse texto, tanto em Isaías como nos Evangelhos, as pessoas não entendem quando ele fala que os homens iam tropeçar. Por quê? Porque quando Cristo não é a pedra de fundação, Ele é a pedra que vai ornamentar. E quando Ele ornamenta, Ele se torna uma opção e não a sua fundação, aonde você edifica a sua vida. Jesus, ele vai demonstrar, então, a fé como sendo aquele homem que edifica sobre a rocha ou edifica sobre a... Pergunta para a pessoa que está do seu lado, aonde você está edificando a sua vida? Na rocha que é Cristo ou sobre uma areia que são as modas desse mundo? Está fazendo sentido para você até aqui? Então, vamos recapitular. A nossa fé, ela não é um adereço, ela não é um complemento, a nossa fé é a nossa base de vida. E eu quero demonstrar isso para você na palavra, para que você saia daqui hoje fundamentado na fé, amém? É isso aí. Enquanto você colocar a tua fé como uma opção ou um estilo de vida, você pode abrir mão dela. Uma vez que Cristo nasceu na sua vida e ele se tornou a base do seu ser, quando ele sai, você perde a sua identidade. Quem está entendendo? E é por isso também que quando nós aceitamos a Cristo, ele nos dá um novo nome e nós nos tornamos uma nova criatura e as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. A fé... é o firme fundamento. Hebreus 11, 1, está escrito isso. Vamos ler? Hebreus 11, 1, a fé é um firme? Amém? Eu quero que você entenda isso, porque a fé não é... Só um minutinho. A fé não é, então, uma vontade de ter alguma coisa. A vontade é, então, a convicção dos sacrifícios que eu farei para me tornar aquilo que Deus me chamou para ser. Quem está entendendo isso? Vou repetir. A fé não é a vontade de ter alguma coisa, mas é a convicção dos sacrifícios que eu tenho que fazer para ser a pessoa que Deus me chamou para ser. Quem está entendendo isso? É uma transformação de vida e não uma conquista de bens. A primeira coisa que esse texto expõe para mim, para você, é uma afirmação. Ele está dizendo assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. E depois ele vai dizer assim: a convicção dos fatos que não se veem. Veja bem, como em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura, então eu tenho a convicção de que em Cristo Deus vai fazer nova a minha vida. Durante muitos anos, a igreja foi atrapalhada pela teologia da prosperidade quando aplicava esse texto à conquista de bens materiais. Quem está entendendo isso? Nós já ouvimos isso dezenas de vezes, dizendo: se você crer, Deus vai te abençoar. Se Deus crer, você vai receber. Se você crer, você vai ser feliz. Meu irmão, não é isso, porque o ser feliz, o ter coisas e conquistar coisas está inerente à sua identidade. E essa identidade é o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor diz que Ele vai te fazer uma nova criatura. Vou respirar um pouquinho porque parece que vocês não entenderam. Quem entendeu aqui, levanta a mão. Então a fé, meu irmão, não tem a ver com o que você vai conquistar, tem a ver com quem você se torna em Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus tem um convite para você. É necessário nascer de novo. Mas não é nascer da carne, é nascer do... É nascer do... Quem já nasceu do Espírito, levanta a mão. Quando eu entendi isso, houve um choque na minha mente. Um choque na minha cabeça. Por quê? Porque a grande quantidade de informação que foi trazida pelo Evangelho para que você tornasse uma pessoa melhor no sentido de ter coisas... suplantou e escondeu a natureza verdadeira do texto, quando é que você tem que subir na sua cruz para que a natureza de Cristo possa nascer em você. Jesus vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, completa para mim o texto, aquele que quiser vir após mim, depois, e depois... Se eu fosse acreditar que Deus morreu na cruz para me dar uma casa melhor, um carro melhor ou alguma coisa melhor nessa vida, eu não precisava pegar a cruz. Por quê? Porque enquanto eu estou passando por problema, eu tenho a consciência da cruz. Enquanto eu estou no problema, eu tenho a consciência de que eu preciso me transformar. Enquanto eu estou na cruz, eu percebo que existe uma necessidade de depender de Deus. E é nesse momento que estou fraco, é que eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. E eu preciso entender que é na minha exposição, a minha fraqueza, que a natureza de Cristo começa a nascer em mim. E aí a evidência do Espírito Santo, que começa a brotar na minha fraqueza, agora me torna forte, porque é Cristo em mim a esperança. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido para você? Mas, pastor, agora tem uma interrogação. Eu quero que você leia para mim o que, que é a fé, então. Abre comigo a primeira carta de João. Capítulo 5. Eu quero que você leia comigo o que, que nós temos que edificar na nossa fé. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, vamos lá, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa? Preste atenção. João está explicando o que, que é a fé. Versículo 1, ele vai dizer assim, todo aquele que crê que Jesus é filho de Deus, quantos aqui creem que Jesus é filho de Deus? Então a nossa fé não é a expectativa de uma vida melhor em Cristo. A nossa fé é a convicção de que Cristo é filho de Deus. Por que, que eu quero falar isso bem claro para você? Agora eu vou inserir um novo elemento. Fé não pode ser confundido com crença. Vou repetir. Fé não pode ser confundido com crença. Por isso que nós não somos chamados de crentes. Nós somos chamados de cristãos. Porque crente até Satanás é. Está quebrando a sua cabeça agora, não está? Está mexendo com você agora, não está? Sabe por quê? Porque crença é tudo aquilo que a gente aprende desde o nosso nascimento, no ambiente em que fomos expostos. Exemplo, se quando você nasceu, a sua mãe desejou o seu nascimento e te esperou em amor, você se torna uma pessoa feliz à medida que você vai se expondo a esse amor. No entanto, quando você nasce, a sua mãe te rejeita e ela não te ama, você começa a crescer sentindo um vazio na alma. Quem aqui é psicólogo? Por favor, levanta a mão aí. Tem algum psicólogo aqui? Você começa a crescer com um vazio na alma. E esse vazio na alma é o desejo de se sentir amado. E aí você começa a ter baixa autoestima. Você começa a não acreditar em si mesmo. Existe uma pesquisa no campo da psicologia que crianças amadas se tornam mais inteligentes. Por quê? Porque são autoconfiantes. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, crença é a maneira como você se olha à medida que você tem experiência na vida. Tem pessoas que, quando são crianças, recebem a seguinte palavra do pai: esse garoto não vai dar para nada, esse garoto é preguiçoso, esse garoto é um moleque, ou essa menina não vai dar para nada, ela vive na rua. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Isso se chama crença, porque você passa a acreditar à medida que você se expõe ao ambiente. Por isso que muitas pessoas, quando encontram a Cristo, acham que vão receber uma nova crença. Não é isso. Quando você está em Cristo, você recebe uma fé, aonde a sua vida é enraizada, e a partir de agora o seu nome é transformado, e as suas crenças são transformadas. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Porque em Cristo nós vamos além daquilo que os homens imaginam. Porque em Cristo nada nem ninguém nos separa do amor dEle. Quem está entendendo? Então eu preciso entender que não são as crenças que vão me levar ou vão me impedir, mas sim a minha fé enraizada em Cristo, porque nele podemos todas as coisas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Está fazendo sentido isso para você? Por isso que quando o Espírito Santo de Deus ele entra na sua vida, ele não entra para adornar a sua casa e reformar, ele entra para transformar você. Ele pega o que era velho, ele demole e ele edifica uma nova vida em você. Quem está entendendo isso? Quem passou por isso no Evangelho? Levanta a mão, por favor. Eu cansei de ver irmãos que tiveram uma vida antes de aceitar a Cristo, uma vida secular, uma vida envolvida no mundo, e quando aceitaram a Jesus, eles entraram, abriram o seu coração, Cristo fez morada, e ele falou assim, agora só vai melhorar. E os primeiros anos ele só foi perdendo tudo, perdendo amigo, perdendo coisa, perdendo, e ele chorava, e ele perdia, e ele perdia, e ele perdia, e ele parou um dia e falou assim, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, Deus está te transformando. Ele, mas eu estou perdendo tudo, então esquece tudo que ficou para trás, olha para o alvo que é Cristo, e você vai receber 10, 20, 30, porque isso começa dentro de você e não fora de você. Então não olha para o que está fora, mas olha a nova criatura que está nascendo no seu coração. É interessante falar isso para você, porque quando a gente percebe essa diferença, se torna muito nítido aquilo que Jesus quer fazer em nós. E como eu falei no meio da conversa ontem, que nós estávamos tendo, O assunto foi mais ou menos assim. A fé não é pedir a Deus que Ele faça a minha vontade. Mas a fé é saber que a vontade dEle é tão boa, tão perfeita e tão agradável, que eu me submeto aos sacrifícios necessários para cumprir aquilo que Ele quer que eu faça nessa terra. Quem está entendendo o que eu quero dizer? É uma coisa de maluco, não é não? É papo de doido, não é? Por isso que Deus chamou os que não são para confundir aqueles que são. Por isso que Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Isso é caminhar na nossa fé. Eu quero que você entenda isso porque quando Jesus chega para Nicodemos, no Evangelho de João capítulo 3, Ele fala assim: Nicodemos, você está me chamando de mestre, não está? Então deixa eu te ensinar uma coisa. Aquele que é nascido da carne, é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, bom, Nicodemos olhou para Jesus, falou assim: mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, porque esse pensamento, apesar de ser ridículo diante de Jesus, porque parecia que ele estava afrontando Jesus, sim ou não? Mas a lei não explicava o novo nascimento no Espírito. Por quê? Porque na lei não havia a abordagem do Espírito Santo como Jesus abordou. O apóstolo Joel vai dizer assim: derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, amém? E Jesus foi aquele que soprou o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos e sobre a igreja. Mas Nicodemos, ele não sabia que havia o Espírito Santo. Então ele não tinha o entendimento de que o novo nascimento era mediante o Espírito Santo. Ele não tinha o entendimento de que ele haveria de nascer de novo mediante a renovação da mente. Por quê? Porque ele era o mestre da lei. E todo o conhecimento que ele tinha da lei, não havia a presença do Espírito Santo da maneira que Jesus falava, como um companheiro. O que se havia na lei a respeito do Espírito Santo era que homens privilegiados eram profetas ou profetizavam. Quem está entendendo isso? Por isso, meu irmão, o maior presente que Jesus deixou para nós foi o derramamento do Espírito Santo, pelo seguinte fato: quando Jesus rasga o véu na cruz, quando Ele tira aquilo que impedia da gente falar com Deus e da gente ser um com Deus, Ele agora fala: eu vou deixar com vocês o Consolador. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você está na jornada de carregar a sua cruz ou na via crucis, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, testificando de que Jesus é Filho de Deus, reforçando a sua fé, te renovando as suas forças e dizendo para você: continua, porque a minha graça te basta. Continua, porque a minha graça te basta. Continua, porque a minha graça te basta. E esse mesmo Espírito Santo, ele pega você no seu interior e ele começa a limpar a sua consciência. Ele começa a limpar você, e vestido de toda a santidade, nós agora somos levados a Deus. E nós somos um com Deus. Quem está entendendo isso? Então a minha fé e a sua fé não pode ser diminuída para a gente alcançar coisas. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se vocês acham que tudo que Deus tem para dar para você se resume a essa terra, ah, vocês são miseráveis, vocês não conhecem o poder de Deus, você não conhece aquilo que Deus tem preparado para você, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, Ele tem reservado para você. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você começa a se conectar pela fé com o Espírito Santo, você começa a ter a revelação daquilo que Deus tem para fazer através de você, segundo a vontade do Pai. Agora, por que, pastor, você está falando isso? Porque nós precisamos arrumar no nosso interior o que é a nossa fé. Porque enquanto você não arruma a sua fé, você anda vacilante, você anda com ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Hoje você está bem, amanhã você está mal. Amanhã você está bem, hoje você está mal. Quem está entendendo isso? E quando começa a mudar isso, quando eu começo a estabelecer a minha fé no Senhor, eu vou falar para você um salmo. Os que confiam no Senhor são como? Que não se, mas permanecem. Então, quando você consegue entender a sua fé e quando você consegue colocar a sua fé no lugar certo, o que é que acontece com você? Você se torna a semelhança do Monte de Sião. Você não se abala. Pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir tudo. Você não se abala, porque a sua vida está edificada sobre a rocha. Amém? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quando nós estamos com a nossa fé estruturada, meu irmão, você pode receber a pior notícia da sua vida. E você vai falar como Jó: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui, meu irmão? Então eu não quero que você olhe para Cristo como se fosse um adorno na sua casa. Eu quero que você olhe Cristo como se fosse o seu alicerce, e firmados com Ele na rocha, pode vir a tempestade, pode vir um vendaval, pode vir um sol escaldante, pode vir o que for, meu irmão, a gente vai permanecer firme como os montes de Sião. Dando um passo adiante nesse entendimento, eu quero que você entenda então o que, que é crença. Como eu falei, a crença é tudo aquilo que você desenvolve mediante as exposições de vida. Quem é que sabe o que é um trauma? Quem sabe o que é um trauma? Exemplo, um acidente de carro. Você perdeu uma pessoa no acidente de carro. Toda vez que você entra num carro, você se sente inseguro. Tem alguém que está vivendo isso aqui? Amém. Mas um acidente de carro pode se tornar um trauma, por quê? Porque de uma forma inesperada foi retirado de você alguém que você ama. A partir daquele momento, num instinto de autoproteção, você começa a ter um zelo muito grande ao andar de automóvel. Pessoas que perdem entes da família com doença se tornam até um pouco obcecado. Por quê? Porque perdeu pela doença e acha que vai morrer daquilo. Começa a desenvolver fobia. E quando eu começo a desenvolver fobia, é porque a minha crença está superestimada, mas a minha fé foi abalada. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quem está entendendo isso aqui? Por que, pastor, então você está expondo isso? Porque muitos cristãos, muitos de nós, não estão conseguindo romper em fé, porque a sua fé é menor do que a sua crença. Vou repetir. Muitos cristãos, muitos de nós, não estão conseguindo romper. Por quê? Porque a sua fé está menor do que a sua crença. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos buscar conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Eu preciso que você entenda isso nessa noite de uma forma bem direta. Porque quando você começa a alimentar o Espírito de Deus na sua vida, automaticamente a batalha que existe entre o Espírito e a carne começa a perder e o Espírito começa a vencer. E quando esse Espírito que está fortalecido em Deus se fortalece em você, começa a vencer, então você começa a sair dos seus traumas, você começa a sair das suas fobias, você começa a enxergar o mundo com expectativa de novas, você começa a abrir os teus olhos, e aquilo que a palavra diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, você começa a abrir o seu entendimento, e a partir de agora, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está entendendo isso aqui? Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? O que eu preciso que você entenda não é o entendimento da escravidão da crença, mas é a liberdade que há em Cristo mediante a renovação da sua fé. Se todo mundo falar que você não deu certo, mas Deus diz uma palavra a seu respeito, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Todo mundo vai ter que engolir o que falou, porque se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. E Jesus disse isso para uma mulher crente. Era uma mulher que acreditava na palavra, mas ela não acreditava a fé que Jesus tinha, que o seu irmão ia ressuscitar naquele dia. Lázaro já tinha 4 dias de morto. Ele fala para essa mulher: você precisa crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus não usa a palavra da crença, mas ele usa a palavra da confiança. Se você confiar no seu Deus, Deus, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Meu irmão, eu quero despertar você nessa noite para a sua fé e não para a sua crença. Eu quero que você saiba quem Deus é para você. E no momento que você colocar Ele como base de sustentação da sua vida, você será inabalável. Está fazendo sentido para você? Diga para a pessoa mais bonita do teu lado, diz assim para ele, seja você um cristão inabalável. O apóstolo Paulo, abra comigo a tua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8. Eu quero que você veja a mentalidade que Deus implantou em Paulo nesse texto. Romanos 8, todos acharam, amém? Versículo 18. Eu vou ler, você vai acompanhando comigo, amém? Está escrito assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ser revelada em? Diga para mim, Deus vai revelar em mim. Vai revelar em você a sua glória. Então veja bem, vamos parar aqui, vamos entender. Ele está dizendo que o sofrimento, o que é um sofrimento? Uma situação imposta, sim ou não? É uma situação imposta. Mas essa situação imposta está dentro de você ou está fora de você? Está dentro de você ou está fora? Tá? Tá? E aonde é que Deus vai revelar a sua glória? E aonde que tem que estar a sua fé? Ou fora? Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim, se Deus me der aquilo, eu creio que Deus é Deus. Quem está entendendo? Não, a palavra certa é, se Deus está aqui, eu creio que todas as coisas cooperam. Deus, quando se revela fora, é porque Ele já habita dentro. Vou repetir. Deus, quando se revela fora, é porque Ele já habita dentro. Diga isso comigo. Deus, quando se revela fora, é porque Ele habita? Então, se dentro de mim eu estou estabelecido em Cristo, então o que se apresentar do lado de fora, eu posso ter certeza que a glória é maior. Vamos continuar lendo? Ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que lá fora as pessoas que estão debaixo da corrupção estão aguardando de forma ardente, ou seja, ansioso, a manifestação dos filhos de Deus. E quando é que nasce um filho de Deus? Quando Deus habita dentro de nós e Ele transforma a nossa natureza e o homem corruptível sai da nossa vida e agora nasce o homem incorruptível. Quem está entendendo isso aqui? É um novo nascimento mediante o Espírito pela renovação da nossa... Diga para o teu irmão, você precisa renovar a sua mente na fé em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo? Ele diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção no corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que ele está dizendo? Que agora ele está tão certo disso, que ele está aguardando a revelação de Cristo como ele há de vir. Essa é a nossa expectativa de fé. Essa é a verdadeira expectativa de fé. Quando eu tenho essa convicção de que nada de fora pode mudar aquilo que eu sou aqui dentro, resta apenas esperar uma coisa. É esperar a revelação de Cristo, que é o que a gente está vendo acontecer na nossa geração. Agora eu preciso que você entenda. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. E aqui eu preciso que você entenda isso. Uma vez que eu estou baseado em Cristo, o papel do Espírito Santo agora é te dar assistência nas suas fraquezas. Por quê? Porque no dia que você se abalar, o Espírito Santo vai falar, eu estou aqui do teu lado, fica tranquilo. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, você não tem que renovar as suas crenças ou fortalecer os seus traumas ou tentar resolver os seus traumas para ter uma vida melhor. Não. Um convite que eu faço para você nessa noite. Começa a edificar a tua fé. Começa a fortalecer a tua fé. Porque uma vez que você troca a sua base, tudo que há em cima, Deus vai transformando na sua vida. E aqueles traumas que você tinha, você já não terá mais. Aquelas fobias e medos que você tinha, você já não terá mais. Sabe, aquelas incertezas e inseguranças, você já não tem mais. Você já não vai andar mais oscilante na vida, porque Ele vai te firmar sobre a rocha. Ele vai fortalecer o seu caminhar. O profeta Isaías vai dizer que as pessoas andam e se cansam, os jovens correm e eles se cansam, mas aqueles que estão no Senhor, eles se fortalecem, primeiro os seus artérios, depois os seus joelhos, e eles começam a correr e já não se cansam mais, mas eles não apenas correm, eles começam a voar. Eu quero falar para você que a nova vida que você tem em Cristo não é para você resolver detalhes, mas é uma transformação completa do teu ser mediante a renovação da sua mente. Por isso que muitas pessoas, quando são expostas ao Evangelho, elas são escandalizadas. Por quê? Porque confronta a nossa fé. Perdão, confronta a nossa crença, estabelecendo uma nova fé. Quem está entendendo isso que eu falei? Quando o Espírito Santo de Deus começa a entrar na sua vida, Ele começa a colocar você em ordem, de modo que Satanás, ele já não consegue encontrar espaço, de modo que Satanás já não consegue mais falar para você, sabe por quê? A primeira coisa que Deus vai colocar na sua mente é o capacete da salvação. Ele começa a blindar a sua mente com o Evangelho, de modo que as setas inflamadas de Satanás já não conseguem mais penetrar a sua mente. E se alguém falar alguma coisa contra você, fala, está repreendido no nome de Jesus. Eu preciso mostrar isso para você, porque existe agora um momento que nós temos que decidir. E é uma decisão nossa. Essa decisão é exposta no livro de Salmos. Quero convidar você a abrir o livro de Salmos agora comigo. Versículo 20. Perdão, desculpa. Salmo 20, versículo 7. Parece que desceu uma chuva abundante, né, irmão? Tinha uma época que todo mundo cantava que queria que chovesse, né? A gente hoje está falando assim, dá um tempinho aí que a chuva desceu mesmo. Não é verdade? Está chovendo para todo lado, glória a Deus. Salmo 20, eu quero fazer uma meditação com você breve nesse texto que diz assim... Versículo 7 e 8. Todos acharam, amém? Vamos ler em voz alta? Diz assim, uns confiam em, outros em, nós, porém, em nome do nosso Deus, eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos de? Amém? Pergunto nessa noite para você, aonde você está colocando a sua confiança? Aonde está a base da sua vida? Eu vou contar um testemunho agora que você vai entender. Durante muito tempo, eu achava que se eu trabalhasse, tivesse uma estrutura financeira muito bem resolvida, a minha vida estaria em paz. E eu criei diversos infernos para mim, correndo atrás de ter mais dinheiro. E chegou um momento da minha vida que Deus me parou. E ele me falou assim: quem você quer servir? Quem você quer servir na sua vida? Quando meu filho nasceu, ele ficou 10 dias na UTI. E foi um processo traumático para mim. Porque enquanto meu filho nascia, eu via a minha empresa desmoronar. Enquanto meu filho nascia e a minha esposa estava na UTI com ele, ela trabalhava comigo na empresa, nós tínhamos quase 120 funcionários, eu via a minha empresa desmoronar. Eu tinha que me manter forte emocionalmente, presente com a minha esposa, porque de fato eu amava aquela criança que acabou de nascer. Eu fiquei 1 mês ausente da minha empresa e quando eu voltei, eu já não tinha mais a minha empresa. E foi um processo doído, porque durante muito tempo eu tentei recuperar aquilo que um dia eu tive. Porque eu achava que aquilo era a minha salvação. E eu pregava o evangelho, já era pastor. Eu fui ordenado pastor com 22 anos, irmãos. E quando eu comecei a dar por conta, eu parei um dia na minha casa, eu não tinha como pagar o aluguel, eu não tinha como pagar a comida que a gente ia comer. Eu falei para minha esposa, sentado no sofá da sala, eu falei: amor, a Bíblia diz que tem porta que Deus abre e ninguém fecha, mas tem porta que Deus fecha e ninguém abre. Deus está fechando a minha empresa, eu não tenho como lutar contra Ele. E era uma quarta-feira, a gente subiu para o nosso quarto, meu filho era recém-nascido, eu dobrei o joelho na minha cama, eu precisava pagar 9 mil reais de dívidas acumuladas. A gente orou e eu fiz: Senhor, do jeito que você botou um peixe com uma moeda na boca e entregou para aquele homem para pagar o tributo, eu preciso que o Senhor mande um peixe, porque eu preciso pagar as minhas contas. Na quinta-feira de manhã, um concorrente me liga querendo comprar os meus equipamentos que eram sucatas. E ele me pagou R$8.400. E no outro dia, a minha irmã foi lá e me deu uma oferta. A minha mãe me ajudou e eu consegui pagar as contas. Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Quem você quer servir? Quem você quer servir? E durante muito tempo, depois disso, eu ainda continuei lutando no mesmo pensamento, na mesma crença, de que se eu tivesse dinheiro no meu bolso, eu seria um homem mais confiante, um homem melhor. E sabe o que, Deus fez? Deus foi eliminando essas opções. Ele foi falando: vai tirar isso, vai tirar aquilo. E tem muita gente que não sabe lidar com a poda de Deus. Se você está no processo de poda, meu irmão, não adianta se apegar a nada, porque Deus vai limpar tudo que tem que limpar, para que você saiba quem você vai servir, a quem você vai entregar a sua confiança e a quem você vai estabelecer a sua fundação de vida. E aí, quando o Senhor começa a me mostrar isso, eu falo uma palavra para o Senhor: então, Deus, eu não posso fazer mais nada. Eu me rendo por completo. E eu comecei a orar, e comecei a buscar, e comecei a orar, e comecei a buscar, no temor ao Senhor. E o Senhor vai dizer assim: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aprendendo a confiar no Senhor. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Abre comigo agora o testemunho da vida de Davi, e aquilo que Deus falou comigo, Salmo 40, versículo 1. Esse salmo, muitas pessoas acham que tem a ver com uma expectativa, mas não é. Salmo 40, versículo 1. Leia comigo, por favor, em voz alta. Esperei o Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. Na minha versão, sabe como é que está escrito? Eu esperei confiantemente no Senhor. Todos, quando leem esse texto, colocam o foco no que espera. Mas naquele momento que eu comecei a ler, o Senhor colocou meu foco naquele que tem confiança para aguardar o que o Senhor vai fazer na sua vida. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Meu irmão, fé é fazer aquilo que Davi fazia. Antes dele tomar uma decisão, ele ia para a tenda, no meio da guerra, o inimigo do outro lado do vale, e ele está aqui desse lado. Davi entra na tenda da congregação, ele entra naquela tenda que ele tinha para falar com Deus, e ele falava assim: Deus, eu estou aqui num lugar de guerra, mas eu tenho que ir para essa guerra? O que é que você quer que eu faça? E de repente vinha a voz do Senhor e falava assim: eu estou contigo, vai, porque eu te entreguei essa guerra na sua mão. E a Bíblia diz que ele saía vencedor para vencer. Quem está entendendo isso? Mas tinha guerra que Davi estava no mesmo lugar, no mesmo vale, no mesmo lugar de disposição para enfrentar. E Deus falava assim: não, você não vai enfrentar essa guerra, porque quem vai vencer essa guerra sou eu. Você não vai lutar essa guerra. E Davi ficava sentado esperando, porque Deus ia fazer aquilo que ele tinha que fazer. Sabe o que está acontecendo com a gente? No meio da ansiedade, a gente perdeu a noção do que é aguardar, o que é esperar o agir de Deus na nossa vida. Por isso eu tenho uma palavra para você nessa noite. Estabeleça a tua fé no Senhor, meu irmão. Davi vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e o mais ele. Se você vai tomar uma decisão da sua vida, não consulte as suas crenças, consulte a sua fé. E quem é que estabelece a sua fé? É o Senhor, meu irmão. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão. Eu tomei essa decisão. Não é fácil. Não é fácil, porque você entregar o governo da sua vida em alguém que você não vê, meu irmão, é uma decisão de doido. Mas é uma decisão mais acertada da sua vida, é um desafio, meu irmão. Sabe o que é você olhar? Eu olhava para mim e eu falava assim: eu sei fazer. Quem aqui é empreendedor? Levanta a mão, por favor. Quem aqui empreende? Levanta a mão bem alto. A gente sabe fazer, não é, pastor? A gente sabe fazer. Mas tem hora que você bate num paredão intransponível, um paredão invisível, e você bate e volta, e você bate e volta. E tem hora que você fala: meu irmão, o que está me segurando? Eu sei o que eu tenho que fazer. Até que chega um momento que você dobra o joelho e vai orar e fala: Deus, o que está acontecendo? Ele fala: sou eu estou te parando, sou eu estou eliminando as opções da sua vida, porque eu quero que você confie em mim, porque a minha vontade é melhor do que a sua, os meus caminhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são maiores e mais excelentes do que os seus, eu tenho algo preparado para você, e eu quero estabelecer a minha vontade na sua vida, e eu quero te convidar para andar comigo, e eu andar contigo, para que a gente se torne um. E quando chega esse momento, a tua fé, meu irmão, ela é provada. Ela é provada para que você seja aprovado. Ela é provada para você ver a glória de Deus na sua vida. Ela é provada para que você se estabeleça no Senhor e se perca das suas crenças e abra mão das suas crenças para você descobrir quem é o teu Deus de verdade. Eu não sei o que você está vivendo, mas a gente está começando o ano. E eu quero fazer esse convite para você enxergar isso. Enxergar que esse ano pode ser um ano em que você vai estabelecer a sua fé. Você vai estabelecer o Senhor como fundamento da sua vida e não como uma opção de socorro. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Se você está entendendo essa mensagem, se faz sentido isso para você, eu quero convidar você a ficar de pé comigo agora, porque nós vamos orar ao Senhor. Essa pandemia mexeu com muita gente, mexeu com muitas pessoas. No meio da pandemia, nós vimos pessoas da família morrer. E uma vez sentado, cuidando do meu pai, ele perdeu a esposa dele. Ele chorava igual uma criança. Ele chorava num choro inconsolável. Eu sentei do lado dele, esperei ele recuperar o fôlego. Eu disse uma palavra para ele, coloquei a mão nele, no braço dele, eu falei: espera confiantemente no Senhor, porque Ele vai fazer a melhor coisa que tem para ser feita. E aí ele virou para mim e falou assim: mas meu filho, e se ela morrer? Eu falei: então seja feita a vontade de Deus. E aí parece que eu bati numa ferida aberta, ele voltou a chorar, ele falou: mas eu não quero que ela morra. Aí eu falo assim: mas você sabe se Deus tem o melhor para você? Três dias depois, ele recebeu a notícia do falecimento dela. Ele me abraçou, a gente orou na nossa sala, lá do meu apartamento. O Espírito Santo de Deus visitou meu pai naquele dia de uma forma que nunca tinha feito antes. Ele chorou, mas ele não chorou de luto. Ele chorou um choro de renovo, porque o Espírito Santo Consolador abraçou ele e falou para ele naquela tarde. Ele falou: meu filho, é bom saber que o nosso Deus é vivo, porque eu vi o Senhor aqui nessa tarde. Esse processo, meu irmão, é um processo de completa dependência de Deus. Eu não sei quais etapas você está vivendo na sua vida, mas eu vou te falar a mesma palavra que eu falei para o meu pai: confia no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não confia mais nos carros, não confia mais nos cavalos, mas certamente faça menção do nome do teu Deus, porque Ele quer andar com você do teu lado, Ele quer andar de perto contigo, Ele quer ser um com você. Se você está para tomar uma decisão por esses dias, não tome decisão. Vá aos pés do Senhor e fala: Deus, o que, que você quer de mim? O que, que você quer que eu faça? O que, que você precisa? Sabe, amado, quando Abraão achava que tinha conquistado a promessa, Deus foi lá e falou assim: eu quero o teu filho. Você sabe o que, que Abraão falou? Vamos lá agora. Meu filho Isaac, prepara o animal. Vamos subir. Isaac olha para o pai dele e fala assim: mas e o cordeiro? O que, que Abraão respondeu? Deus proverá para si o cordeiro. Meu irmão, na hora que você perceber que algo está requerendo, Deus está requerendo algo de você, é porque Ele está provendo na sua vida aquilo que Ele está requerendo. Está na hora de você estabelecer um conserto com o Senhor. Está na hora de você estabelecer o seu coração na sua fé e não mais nas suas crenças. Quem entendeu o que eu falei agora? Quem entendeu o que eu falei agora? Você não vai viver mais pelo que as pessoas falam, nem pelo que você acha que tem que ser por vista, mas você vai andar na fé do Filho de Deus. Você vai andar na fé daquilo que te criou, aquele que te formou, aquele que tem a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu queria tirar um momento para você falar com Deus agora. Feche os teus olhos onde você está. Feche os teus olhos onde você está e comece a falar com Deus. Se essa mensagem faz sentido na sua vida, se essa mensagem abriu os teus olhos para algum ponto, comece a falar com o Senhor onde você está. Abre o teu coração aí. O Espírito de Deus vai ministrar na sua alma nessa noite.